partir de hoje começa a campanha. Após as outras três etapas, estão 18 candidatos aptos a concorrerem à eleição do dia 6 de outubro. A primeira etapa foi a inscrição, com toda a documentação que os habilitaram para as outras etapas. A segunda etapa foi a capacitação e a terceira etapa, a prova escrita. Então, hoje são 18 candidatos aptos a concorrerem à eleição. Esses candidatos podem fazer campanha a partir de hoje, que é um processo normal de uma campanha eleitoral. Como esse ano teremos as urnas eletrônicas, então é no mesmo processo que uma eleição normal, vamos dizer assim. O que pode? O santinho, o perfurade no carro, a parte de trás do carro, um adesivo de cada lado do carro, usar as mídias sociais, Facebook, Instagram, pode ser usado Twitter, WhatsApp, que hoje é o que basicamente move as campanhas, né? As redes sociais, as mídias sociais. Evidentemente que dentro de critérios, sempre se exaltando como candidato, sem agredir o outro, né? Isso é fato, isso como com qualquer campanha eleitoral, a gente pede que isso não seja feito.
Por exemplo, compra de votos, gasolina, essas coisas, o que não é permitido na outra campanha, na campanha oficial, digamos assim, para prefeito, vereadores, presidente, governador, não é permitido nessa. Você falou dos adesivos. Segue o mesmo padrão também que é nas eleições a nível federal e estadual.
Exatamente. Onde tivemos contato com o pessoal do Fórum Eleitoral e é o mesmo padrão. Perfurante tem as medidas exatas, né? Aqui quem faz na cidade já sabe quais são as medidas. O adesivo do lado do carro também tem a medida exata. Até porque para a gente não ter uma poluição sonora, uma poluição visual, não ter sujeira na cidade e tudo mais.
As eleições no dia, boca de urna, nada disso é permitido também.
Exatamente, nada é permitido. Para isso tem a comissão eleitoral. A campanha é permitida até 48 horas antes. Então, seria a eleição é 6 de outubro, seria até dia 4 de outubro. E no dia, evidentemente, fazer boca de urna, né? Na verdade, isso aí não pode ser feito. Para isso vai estar a comissão fiscalizadora e, a qualquer momento, se infringir essas regras, o candidato será excluído.
Bom, e hoje é bom a gente deixar bem claro também aos candidatos que a facilidade hoje de se filmar, de se fotografar. Então, tome cuidado com os excessos, porque pode ser penalizado.
O que não pode também, lembrando agora, não pode, como antigamente podia, os cartazes na rua, nas esquinas, né? Isso aí também não pode mais. E assim, mas eu creio, conhecendo um pouco dos candidatos, que vai ser uma campanha tranquila, né? Sem infringir essas leis. E
Sem
daí,
muito exagero.
exatamente, vai ser uma campanha normal e todos vão concorrer de maneira igualitária no dia 6 de outubro.
Carro de som segue também as mesmas regras, o percurso mesmo que foi para as eleições? Ou não é permitido carro de som?
Não, não é permitido carro de som.
Momento algum.
Não. O que poderia ser feito é assim, o carro de som convocando a população para uma reunião com tal candidato, que daí ele vai colocar, né, a campanha dele, mas o carro de som divulgando o nome da pessoa, isso não é permitido.
Tá, então convocando para uma reunião, isso é permitido dentro daqueles horários também que permite a lei.
Exatamente. Isso tudo em contato com o Fórum Eleitoral ontem, foram essas informações que foram nos repassadas.
A eleição mesmo é que dia?
6 de outubro. É o primeiro domingo de outubro, um ano após a eleição para presidente.
E tem já um local definido ou ainda não?
Ainda não, estamos em negociação, mas provavelmente será uma área central da cidade, provavelmente uma escola municipal. E esse ano, pela primeira vez, nós cremos que será tranquilo, porque esse ano serão as urnas eletrônicas. Então é uma urna eletrônica para cada 5 mil eleitores. Então, no caso do nosso município, serão 5 urnas. E vai ser um processo rapidinho, porque só vota num candidato. Acreditamos que será bem tranquilo.
Você imagina que será num local só ou irá dividir em dois, três locais?
Não, um local só. Isso a gente já se informou, inclusive a gente tinha visto essa possibilidade de serem mais locais. Porém, como é urna eletrônica, Serginho, é um outro procedimento. A pessoa ela vai com o título dela de eleitor no dia. Tem que ser título de bandeirantes. É o único critério, né? Tem que estar apto e tem o seu título de bandeirantes. Em cada urna vão estar um tanto de sessões. Então não tem como a gente discriminar. Eu posso, por exemplo, se eu colocasse uma urna eletrônica lá na Escola Bela Vista, um exemplo, mas a sessão que eu voto é, por exemplo, a 50, é aqui no Leda. Quando eu vou lá, mas eu moro lá perto da Bela Vista, quando eu chego lá, não está lá a minha sessão, está na escola que leda. Então muda tudo. Nós conversamos com o Fórum Eleitoral, será num lugar só, e lá vai ser orientado em qual urna a pessoa vai poder votar.
Bom, esse local depois é lógico que evidentemente será divulgado, com certeza, ainda temos muito tempo. Vamos lá então aos números já oficiais e os nomes do candidato, respectivamente.
Exatamente. Nós vamos falar o nome de urna, como eu disse, é um processo normal. Então vamos lá por ordem alfabética. Adriana Anjos, número 115. Adriana do Conselho, número 345. Seu Benê, número 113. Cláudia Silva, número 117. Claudinha Fermino, número 111. Daniele Zamboni, número 234. Evelyn Silva, número 120. Fabiane Diniz, número 777. Gisele Vasconcelos, número 555. Leandro dos Santos Silva, número 189. Sayuri Sagai, número 123. Bernadette Justo, número 666. Natiele Trindade, número 456. Neia Ribeiro, número 130. Silvana Araújo, número 222. Carmen Tamura, número 129. Vânia Monteiro, número 126, e Wanda Storer, número 333. Inclusive, essa numeração, esse número, eles puderam escolher dentro de uma numeração passada pelo cartório eleitoral, que eles podiam escolher do número 101 ao 790. Então, cada um escolheu o seu número. Então, essa liberdade eles tiveram. Assim como o nome que vai estar na urna. Só lembrando, Serginho, que é um momento importante. O Conselho Tutelar é um órgão importante no município, é um órgão colocado por lei federal. Então, todos os municípios do Brasil têm no mínimo um conselheiro tutelar, um conselho tutelar conforme o número de habitantes. Tem município grande que tem 3, 4, 5, mas conforme o número de habitantes, no mínimo um conselho tutelar. E esse conselho tem que estar funcionando e a população, os cidadãos do município, têm a prioridade de escolher quem vai ser. Assim como escolhe vereador, assim como escolhe prefeito. Não é obrigado a votar, evidentemente, né? Não é uma eleição tão rigorosa, não é obrigado a votar. Mas a gente convoca a população para que participe, para que escolham os novos conselheiros para estarem à frente de 2020 e 2023.